anos que não se ouvia, desde 1973, mas o apoio da IEL ao pacote laboral PSD e CDS e toda a disponibilidade do Chega para dar a mão ao Governo. O Chega empala aqui divergências, mas bem lá no fundo prepara uma manobra para viabilizar uma proposta que significa mais precariedade e mais exploração de quem trabalha. Já todos sabem que o Chega diz uma coisa de manhã e o seu contrário à tarde. Em novembro do ano passado, dizia que a greve geral era um erro, para depois se vir contradizer. Isto tem um nome: oportunismo, para ocultar o seu compromisso com o patronato e os grupos económicos. Neste debate, os partidos de direita estiveram mais preocupados em atacar o PCP do que em falar da vida dos trabalhadores e das suas famílias, porque para estes partidos, os trabalhadores são mais uma peça que querem descartável. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a cada dia que passa cresce a rejeição e a possibilidade de derrubar o pacote laboral. E isso é o resultado da luta dos trabalhadores e o Governo sábio, daí estarem tão empenhados em tentar enfraquecer a força e a luta dos trabalhadores. Mas por mais que desejem, não vão conseguir calar a voz dos trabalhadores e do povo. Antes de tempo, o Governo dava por certo a aprovação do pacote laboral. A realidade revelou-se bastante diferente daquilo que o Governo planeava. Está com dificuldades com que não contava e isso deve-se à luta organizada dos trabalhadores. O pacote laboral está amplamente rejeitado pelos trabalhadores e pela sociedade portuguesa. É agora o tempo para derrotar este pacote laboral. Perante a brutal ofensiva do Governo, a luta intensifica-se. E aí está a greve geral no próximo dia 3 de junho contra o pacote laboral por salários e direitos. A garantia que os trabalhadores têm para derrotar o pacote laboral é a sua força, unidade e determinação. Esse é o caminho para a defesa dos seus direitos, para a melhoria das suas condições de vida, para o desenvolvimento do país.
Obrigado. Para encerrar em nome do Governo, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na agenda desta reunião plenária consta uma interpelação ao Governo, número 3, que foi apresentada pelo PCP e que tem o título que todos conhecem. Que fique muito claro, não estamos aqui a debater, a fazer o debate da proposta de lei da reforma do Código Laboral, que embora já tenha entrado nesta Assembleia, não foi agendada em Conselho de Ministros e será agendada oportunamente. E por isso não faz qualquer sentido aquele conjunto de, enfim, insinuações e até afirmações mais ou menos declaradas de que a senhora ministra devia cá estar ou que se está a furtar ao escrutínio. Na altura certa, na altura do debate, na altura que a Conferência de Líderes agendar o debate dessa proposta de lei, cá estará a senhora ministra, como tem estado tantas vezes neste plenário e nesta Assembleia. Ainda é o Governo, tal como os grupos parlamentares, que dizem, cumprindo escrupulosamente o regimento, quem são os seus membros que vêm a debate e quem é que usa da palavra. Ainda não são os partidos interpelantes e espero que o regimento nunca mais vá por aí. E quando se fala de escrutínio ao Governo, deixe-me dizer, Sr. Presidente, a propósito, que o Governo já veio a esta casa, em comissão e em plenário, 529 vezes nesta sessão legislativa. O que, número esse, que é superior a quase todos os parlamentos daqueles países, daquelas democracias com as quais gostamos de nos comparar, inclusivamente aqueles que têm um regime parlamentarista, que não é o nosso caso. E deixem-me dar duas notas dirigidas ao Partido Socialista. O Partido Socialista, por intermédio do Sr. Deputado Miguel Cabrita, que já cá não está, mas também da Sra. Vice-Presidente da UGT, que usou da palavra, falou e até chegou a insinuar que o Governo não respeitava a concertação social. Nada mais falso. O Governo respeita a concertação social, sempre respeitou as bancadas dos partidos que suportam este governo, sempre respeitaram a concertação social. Não foi este governo, nem nenhum dos seus membros, nem nenhum dos deputados que suporta este governo que alguma vez se referiu à concertação social como uma feira de gado, Sr. Presidente. E, portanto, deixe-me dizer, também ainda dirigido ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que ousou, teve o tupete de nos mandar à cara do governo e das bancadas dos partidos que suportam o governo os tempos da Troika. Realmente é preciso uma dose de atrevimento, é que é, de facto, não direi que é inaudita, porque não é a primeira vez, mas de facto é assinalável. O partido que levou, o partido que suportava o governo que levou Portugal à bancarrota, o partido que negociou com a Troika, o partido que fez os portugueses passarem tantos anos de aflição, atira-nos, a nós, contra nós, a questão da Troika. Faz lembrar aquela história desditosa do filho que mata os pais e vai depois a tribunal pedir clemência por ser órfão, Sr. Presidente. É uma pena que assim seja. É uma pena que ainda não se tenham arrependido do mal que fizeram ao país. Deixem-me dizer, porquê esta reforma laboral? Portugal, já foi dito e tem que ser reafirmado, nos 37 países da OCDE, Portugal tem a segunda legislação mais rígida. São instâncias internacionais que o dizem. Portugal enfrenta uma taxa de desemprego jovem 3 vezes superior à taxa geral. Tem uma imigração jovem superior a 800 mil jovens. Existirão razões que sejam mais, que nos forcem a tomar uma decisão e a mudar este estado de coisas. Eu não as consigo encontrar. Portugal tem ainda uma produtividade 28% abaixo da média da União Europeia. Salários 35% abaixo da mesma média europeia e uma diferença salarial entre homens e mulheres de cerca de 14% face a esta média europeia. Como não mudar? Como não querer mudar? Como continuar aferroado às lógicas deste antigamente? Antigamente, aliás, que nem sequer querem respeitar. Disse há pouco o Sr. Deputado Miguel Cabrita que são os partidos que fizeram a liberdade sindical. Há aí verdade na luta entre a unidade sindical e a unicidade sindical. E contra quem é que lutavam? Contra aqueles que agora são os seus companheiros de rute. Contra aqueles que eram a favor da unicidade sindical e não da unidade sindical. E é agora renegando o seu passado que venham, de facto, aqui a este plenário dizer que esta reforma não se vai fazer. Eu apelo a todas as bancadas, àqueles que querem mudar as coisas, que querem que Portugal seja um país competitivo, rico, com melhores salários e com mais igualdade entre os trabalhadores, que estejam connosco quando for a hora, porque essa hora ainda não chegou. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Senhora deputada Ana Paula Bernardo, quer fazer uma interpelação à mesa, não? Uma interpelação à mesa, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para solicitar, que irei fazê-lo posteriormente, na medida em que não o tenho aqui neste momento, para que seja enviado e distribuído a este plenário e ao Sr. Ministro um documento da UGT de eleição de órgãos e dos atuais órgãos da UGT neste momento, do qual eu não sou vice-presidente, não sou membro da direção, não sou membro do executivo. Portanto, não sei se a intenção era baralhar os portugueses, não sei se,
bem,
se a intenção que era, mas o que é um fato é que não é verdade. Mas deixe-me, na mesma linha, depois de uma defesa de honra, Aproveito para, em nome do Partido Socialista, pedir desculpa ao Sr. Presidente pelo lapso de não ter sido
um membro da direção.
Eu poderia tê-la feito, teria feito exatamente a mesma intervenção, mas mesmo depois desta defesa de honra, o Governo insiste em manter a sua linha de ataque à UGT e a linha de ataque ao PS.
Hugo Soares quer fazer uma interpelação à mesa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo sobre a condução dos trabalhos, apenas para deixar esta reflexão à mesa e à Câmara. Está-se a tornar habitual, mas habitual é repetido, que os partidos aos quais correm mal os debates parlamentares usem e abusem das figuras regimentais, dignadamente das defesas da honra e das interpelações à mesa, para tentarem, no prolongamento e nos penaltis, procurarem talvez empatar os debates.
E
era bom fazermos esta reflexão na conferência de líderes e que o Sr. Presidente pudesse ter o cuidado de forma pedagógica dizer aos grupos parlamentares que perdem o debate que isso é da vida.
O Sr. Deputado acaba de dar o exemplo também daquilo que não devia acontecer. Portanto, digamos que compete a todos realmente terem essa lealdade institucional. Portanto, é muito, Sr. Deputado, é muito difícil ao Presidente da Mesa, porque não tem esse dom, de saber a anteriori o que é que vai ser dito. Se soubesse e se tivesse esse dom, teria com certeza capacidade de gerir os trabalhos de uma forma mais eficaz. Assim, tenho que democraticamente ouvir, tentar perceber. E também sei, como todos sabem, que muitas vezes o uso das figuras regimentais não é feito com a pureza que ela merece. Deixo isso à consideração também de todos os senhores líderes parlamentares. E a nossa sessão da manhã é às 10 horas e a ordem de dia está disponível para consulta no site da Assembleia da República. Até amanhã.